Política.
Depois de perder as primárias nos estados de New Hampshire, a candidata Hillary Clinton partiu para o ataque ao seu rival, Bernie Sanders, durante debate na TV nesta quinta-feira. Os dois disputam a indicação do Partido Democrata para concorrer à eleição presidencial dos Estados Unidos, marcada para novembro. Hillary afirmou que Sanders faz promessas que não pode cumprir, como o sistema universal e gratuito de saúde e gratuidade no ensino superior. Ele rebateu ao dizer que impostos sobre mais ricos poderiam financiar suas propostas. Mas o que a escolha de candidatos para as eleições norte-americanas tem a ver com você? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, afirma que as primárias são exemplos que poderíamos copiar e também alerta para o perfil dos candidatos nos Estados Unidos que podem alterar a dinâmica global.
Professor Carlos Anufo, os dois partidos americanos, democrata e republicano, estão no processo de escolha de seus candidatos à presidência. Do lado republicano, são 9 candidatos agora, depois que houve a desistência de alguns, mas a gente tem aí o Donald Trump, o Ted Cruz, o Marco Rubio, despontando como os principais nomes. Já do lado democrata, são 3 pré-candidatos, mas Hillary Clinton e Bernie Sanders disputam essa indicação. Professor, como que está ocorrendo esse processo? O que é tão importante esse processo de primárias para as eleições norte-americanas?
A primária é uma inovação assim, que os Estados Unidos introduziram no reino das democracias. É uma tradição antiga. E ela tem o sistema norte-americano, por um lado, ele é um sistema muito fechado. Por quê? Porque tem 2 partidos.
Uhum.
Você tem que enquadrar um país heterogêneo como aquele em duas siglas. Mas essas siglas, quando você observa, elas são muito heterogêneas internamente. Então elas têm um espectro. Se você pegar, por exemplo, esses 11, juntando tudo, né, de um lado e de outro, todos esses candidatos, você vai da extrema direita, que é, por exemplo, o Ted Cruz e o Donald Trump. Trump, aliás, é difícil enquadrá-lo como direita, ele é mais um louco do que qualquer coisa. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Dos mais reacionários da extrema-direita até um quase socialista, ou como se define o Bernie, um socialista democrata. Né? Então você vai da direita mais retrógrada que você pode encontrar até uma esquerda evidentemente moderada, mas que para os Estados Unidos é um negócio muito... Então você tem, e aí passando pelo centro, passando pelos republicanos mais ao centro, pela Hillary, que é uma democrata mais ao centro, e pelo Bernie Sanders, que é um democrata mais à esquerda. Então você acaba tendo um espectro de forças que vai se degladiar nessas primárias. A primária é importante porque ela é uma oportunidade do eleitor. É claro que, ainda mais num país como os Estados Unidos, a eleição continua, mesmo a primária, o dinheiro continua sendo importante. Né? Se você não levanta recursos na campanha, você não concorre. A eleição nos Estados Unidos é cara, continua sendo muito cara. É claro que quem vai ganhando as primeiras primárias arrecada mais, mas o dinheiro continua sendo importante. Mas, apesar disso, apesar da influência do dinheiro, é uma oportunidade, por exemplo, que nós brasileiros não temos, que é escolher quem vai ser o candidato, quer dizer, ou pelo menos interferir nessa dinâmica.
Ainda tem debate desde essas primárias, né?
É, tem debate. Então, quer dizer, os candidatos são obrigados a... E é um debate muito mais livre do que o nosso aqui. Não é aquele debate cheio de regrinha, tarará, tarará, mediação, que é debate chato, que ninguém aguenta ouvir. Lá o debate é pau puro. Na América Latina você tem experiências muito interessantes acontecendo nesse sentido. O Uruguai adota prévias. A Argentina, desde, acho que, depois de 2010, ela passou a adotar as primárias obrigatórias também na Argentina. Na Argentina, por exemplo, você só é candidato a presidente se você, nas primárias, que acontecem 6 meses antes, se não me engano, você tem um percentual mínimo de voto. O que é mais preocupante nesse processo americano é que tanto de um lado como de outro, quer dizer, se vence um Trump ou um Ted Cruz, né, que são expressões, e mesmo o Marco Rubio, são expressões de um reacionarismo atroz. O Marco Rubio propõe voltar a congelar as relações com Cuba, e os pais dele são cubanos. Né, propõe voltar a congelar as relações com Cuba, outro propõe construir um muro e expulsar tudo que é imigrante ilegal. Quer dizer, são três candidatos assim, muito reacionários, propõe um papel mais intervencionista na política externa. externa, propõe botar tropa lá na Síria para pegar o Estado Islâmico, ou seja, são caras muito perigosos se ganham a eleição. A candidata que pode derrotá-los com mais facilidade é a Hillary Clinton, que é uma que, em termos de política externa, concorda muito com o Obama, é um pouco mais radical do que o Obama na política externa, mas não chega a propor tropas, não chegaria a fazer grandes mudanças em política externa. E ela tem grandes chances, porque ela vai para o centro. Para ganhar a eleição nos Estados Unidos é difícil se você não dialoga com o centro. O Bernie Sanders já provou por sua vez, ele está crescendo. O problema é esse, é que a Hillary até agora não mostrou fôlego. Ela ganhou a primeira primária por uma diferença ridícula de voto, perdeu a segunda. E se continua assim, pode dar o Sanders. O que aí, se você tiver uma eleição final contra Bernie Sanders versus Ted Cruz, ou Bernie Sanders e Donald Trump, você está numa situação muito complicada. Se ganha o Bernie Sanders, ele não governa, porque nos Estados Unidos você não governa sem Congresso, e um Congresso não dialoga com o presidente socialista. Se ganha o Trump ou o Ted Cruz, os Estados Unidos dão vários passos para trás e vão se tornar uma ameaça ao mundo, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o processo é interessante, não só para os americanos, mas para nós também.
E a gente não tem que ficar muito preocupado, porque a gente sabe o que um presidente muito radical nos Estados Unidos pode fazer, né? A gente teve todos esses anos aí do Bush invadindo um monte de coisa.
Claro, você vê as consequências, nós vivemos até hoje as consequências da insanidade do Bush, com a invasão do Iraque. Aquilo ali detonou todo um processo que você está vivendo hoje. Você tem atentado em tudo que é lugar, você tem Estado Islâmico, você tem fortalecimento da Al-Qaeda, porque é um louco, sem nenhuma evidência de que tinha arma de destruição nuclear lá, foi lá e invadiu.
Tá bom, professor.
Mas é isso, eu acho que a gente podia começar a pensar seriamente em mecanismos como esse no Brasil. É claro que no Brasil tudo é mais complicado, porque essa chuva de partido que tem, partido sem nenhuma expressão, né, assim, é uma coisa, e caminhando, nós estamos desagregando cada vez mais o sistema partidário. Então é muito difícil você pensar em mecanismos que ajudassem, né? Em primárias ajudaria, mas teria que pensar em tanta coisa mais que eu também não gosto de dar muito conselhos. Nosso problema é mais complexo.
Tá certo. Então, professor, muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem.
Tá bom.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuffi ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Música.